Minha oração hoje o dia todo, e hoje para mim tem sido um dia inquietante, é para que Deus realmente fizesse algo especial na nossa vida nessa noite, a começar na minha. E eu sinto que Ele vai fazer algo especial, já está fazendo. Vamos continuar a nossa jornada. Mais um trecho do caminho da transformação hoje, depois de desconfortáveis e abundantes, nas dificuldades, abundarmos na fé, na esperança da presença do Senhor, hoje nós vamos aprender a frutificar de uma forma diferente. E para isso eu queria ler dois versículos da Bíblia contigo, que estão no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24 e 25. João 12, 24 e 25, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim, João 12, 24 e 25. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Até aqui, queridos, glória a Deus pela sua palavra. O tema desse trecho da jornada é: somos frutíferos quando o nosso ego é quebrado. E eu fiquei matutando isso hoje. Aquela coisa, o dia todo. E aí eu fiquei pensando num exemplo que eu acredito que vai ser muito interessante para nós. Nós vamos falar de algo na nossa vida hoje que nos torna útil quando é quebrado. Geralmente, as coisas que quebram, nós jogamos fora. Mas hoje o Espírito Santo ministrou isso muito claramente no meu coração, que no que diz respeito ao nosso ego, ele só é útil quando ele é quebrado. Parece uma incoerência que algo quebrado nos seja útil. Assim como uma semente que cai e morre, produzir a vida. Isso parece um tanto quanto incoerente, mas essa é a didática da Bíblia. Essa semana eu estava discipulando uma pessoa e a gente estava conversando sobre o caminho da santidade. E o caminho da santidade sempre começa na descendência e não na ascendência. Quanto mais eu me vejo, quanto mais eu me humilho, quanto mais eu me esvazio, mais eu subo, mais eu cresço, mais eu me encho. É como se tivesse uma linha que ao mesmo tempo que eu me esvazio de mim mesmo para ser cheio de Deus, ela vai crescendo na outra dimensão. Está dando para entender isso? Ela vai fazendo assim, ó. Então, pensar no nosso ego é exatamente isso. Ele só nos é útil quando ele é quebrado. Mas ao falar dele, temos muitas dificuldades, porque nós gostamos dele. Ele é um amigo íntimo. Nós gostamos dele, porque ele nos gera prazer. Ele nos gera confiança em algumas circunstâncias. Então, trabalhar com ele não é tão fácil quando diz respeito a negá-lo, a quebrá-lo, a contrariá-lo, porque ele tem vontades próprias muito consolidadas, muito fortes, muito absolutas. Ou você é diferente de mim? Eu só estou falando do ego do Ricardo, né? De mais ninguém aqui. E Jesus, no Evangelho de João, ao citar esse exemplo, o que Jesus quer é que a gente cresça. O que Jesus quer é que nós sejamos frutíferos, e na jornada que nós estamos trilhando aqui, semana após semana, o Senhor quer nos usar ainda mais, Deus quer nos usar como instrumentos nas mãos dEle. E uma das formas de Deus nos usar é a gente entendendo que aquilo que nos incompatibiliza com Deus, que é o nosso ego, muitas vezes, precisa ser quebrado. Porque o nosso ego, na linguagem ainda daquilo que quem estava aqui no domingo e ouviu a mensagem da noite, que foi muito boa, fabulosa, ele tem uma vontade que tem uma fonte ruim, e a fonte dele é o pecado, que a nossa essência é ruim. Por isso ele precisa ser quebrado para estar submisso a um outro Senhor, a uma outra vontade, a uma outra natureza, que é a natureza do Senhor. Por isso, queridos, hoje eu fiquei pensando nessa palavra e fiquei imaginando que nós precisamos identificar hoje na nossa vida quais são os muros que nós precisamos derrubar na nossa vida que nos impedem de sermos mais frutíferos. Se eu fosse fazer uma pesquisa aqui e dissesse assim, quem aqui quer ser mais cheio do Espírito Santo? 100%. Quem aqui quer ser mais vitorioso? 100%. Quem aqui quer crescer mais espiritualmente? 100%. Mas esse caminho da ascendência na Bíblia começa com a quebra, com a ruptura daquilo que nos impede de nos relacionarmos com Deus de uma forma mais santa, mais pura, mais genuína. E eu não sei se você é como eu, quantas vezes eu percebo muros que o meu ego, que a minha vontade, que os meus desejos, que a minha natureza, que eu levantei, que estão diante de mim e que são difíceis de serem quebrados e que muitas vezes interferem na minha relação com Deus. Então a minha oração hoje foi essa: Senhor, quais são os muros que eu preciso quebrar na minha vida? Quais são os muros, Senhor, que eu preciso derrubar para que eu possa ter um livre acesso até a Tua presença? E aí eu queria que você ficasse um pouquinho assim, quietinho, e pensasse nos seus muros. Aquele muro que interfere às vezes no relacionamento conjugal, por causa do ego. Aquele muro que interfere às vezes no relacionamento interpessoal com uma outra pessoa. Aquele muro que interfere na relação espiritual com Deus, porque a gente ainda não consegue, porque alguns muros da nossa vontade são tão fortes que nós não somos capazes de quebrar. Quais são os muros? Aonde eles estão? Qual é a dimensão deles na minha vida e na sua vida? Quando a Bíblia fala de ego, a Bíblia é ampla. Ela trabalha ao ego de várias formas. Ela identifica o ego como algo do corpo, algo físico. Ela identifica o ego como algo psíquico, da mente, da psique, das vontades. Mas ela também identifica o ego na nossa vida como a nossa natureza. Aquela natureza caída, que eu acabei de dizer, que é tendenciosa a fazer o mal. E uma nova natureza, que é essa nova natureza dessa semente que morre e vai brotar de novo para uma nova natureza. E quando a Bíblia fala desse grande inimigo, ela diz exatamente isso, que ele, o ego, a nossa vontade, o nosso orgulho, os nossos desejos pecaminosos, precisam ser sufocados para que haja um fôlego da vida, do Espírito na nossa vida. Às vezes a gente se sente sufocado por causa de algumas práticas. Você se sente assim? Por causa de algumas atitudes? Você já se sentiu sufocado? Quando você pensa em Deus e diz, Senhor, eu queria tanto vencer essa barreira, essa fortaleza, essa dificuldade, mas ai, estou sempre aqui sendo acometido por ela, sempre caio nessa circunstância, Senhor. Já era uma coisa ruim, né? Porque você olha para quem é Deus, para aquilo que Deus almeja da nossa vida e a gente não consegue atingir. Então, esse sufocamento não precisa produzir na nossa vida um remorso apenas, uma tristeza. Esse sufocamento do ego, daquilo que nos projeta abaixo, precisa produzir uma liberação da vida do Espírito. Enquanto a vida do Espírito não for liberada, nós vamos continuar assim. Ai, meu Deus. E aí, lendo o material que a gente tem estudado, achei muito interessante alguns exemplos que o autor ali levantou e eu fiquei pensando, meu Deus, que palavra tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda para nos ajudar na jornada. E eu quero te passar alguns aspectos práticos para derrubar esses muros que te sufocam hoje. Uma das grandes formas da gente entender é o que está lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se o pessoal do Davi quiser projetar, Lucas 9, 23 diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O primeiro passo que a gente pode dar para ser frutífero na quebra do ego é a autonegação. E a autonegação muito consciente daquilo que de fato eu preciso negar. E o que você precisa negar na tua vida hoje? Você precisa negar todas as práticas, todas as atitudes, todas as palavras, todos os pensamentos que hoje interferem na sua relação com Deus e na relação com quem está perto de você. Nós precisamos aprender a dizer não para nós mesmos. E dizer não. Não. Se alguém quiser vir após mim, negue-se. É difícil dizer não para a gente, viu? Tão fácil dizer não para o outro, mas para nós é difícil. Um outro passo que a gente pode dar é o passo do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15:31. Você está comigo? Tudo bem? Amém? Olha o que ele diz. Morro todos os dias. Eu afirmo por causa de vós que sois a minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos aprender a matar aquilo que é vivo, mas é ruim na nossa vida. Problemas na nossa vida, eles não são superados se eles não forem resolvidos. E algumas circunstâncias na nossa vida, principalmente no que diz respeito ao nosso pecado, se elas não morrerem, não haverá vida do Espírito em nós. E aí, eu achei interessante isso. Quando o povo estava indo no deserto, saíram lá do Egito, e eles estavam com sede, os israelitas estavam com sede, houve uma rocha. Vocês lembram dessa passagem? Alguém já ouviu isso ou não? Se não ouviu, está ouvindo agora. Eles estavam caminhando no deserto, mas o povo estava sedento, não tinha água. Mas apareceu uma pedra diante deles. E Deus disse assim para Moisés: fenda a rocha, trinca ela, quebra a rocha, faz um buraco nela, nessa rocha dura, nessa pedra, porque na fenda desta rocha vai sair água, e essa água vai saciar a sede do meu povo. E aí, o mais interessante é a comparação que ele fez com o sangue de Cristo na cruz. Ele também foi ferido. Ele também foi, de uma certa forma, rachado pelas nossas transgressões. E ao ser ferido, dele jorrou o sangue que nos purifica de todo o pecado. Ao ser ferido, assim como a rocha saciou a sede dos judeus, ele está saciando a nossa sede eterna com o seu sangue da redenção, da justiça e da paz sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, o que Deus está querendo dizer com esses dois exemplos: se a rocha foi ferida, se o filho foi rachado, o meu ego também precisa ser rachado, para que de lá saia vida. Se a semente não cair e não morrer, ela não produzirá fruto. Mas se ela cair e morrer, ela vai produzir fruto. Aquilo que é quebrado se torna útil se nós pensarmos no nosso ego. Por isso, querido, nessa noite é uma palavra tão simples, mas para mim foi tão significativa. Eu queria muito que nós tivéssemos um tempo de avaliar. Eu quero ser frutífero. Você quer ser mais frutífero? Amém? Você quer ser melhor marido? Melhor esposa? Melhor pai? Melhor mãe? Melhor filho? Melhor filha? Melhor amigo? Melhor amiga? Melhor servo? Melhor servo? Você quer? Amém? Você quer dar mais fruto do que você já está dando? Quer dar uns frutos mais bonitos? Mais gostoso? Mais vistoso? Então, amém para isso. Só precisamos fazer uma coisa: quebrar aquilo que pode nos tornar úteis. Então eu queria, em nome de Jesus, para encerrar essa palavra, que a gente tivesse um tempo de refletir quais muros precisam ser quebrados, quais rochas. É na boca? É na mente? É no comportamento? Qual rocha que precisa ser quebrada hoje? Para que dessa rocha hoje que te sufoca possa jorrar a água da vida, possa jorrar a vida de Jesus, que precisa ser esmagado. Só assim, querido, você vai experimentar de uma vida muito abundante, desconfortável, mas abundante. Então eu queria que a gente tivesse esse tempo de oração. Feche teus olhos, feche seus olhos, curva a sua cabeça. O que você aprendeu hoje com essa breve meditação? Qual lição você vai levar para casa? O que o Espírito Santo ministrou à sua vida? Não cantamos? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Espírito Santo nos convence da justiça, nos convence do pecado, nos convence do juízo. O Espírito Santo planejou a sua vinda aqui hoje. O Espírito Santo sabia que você ia ouvir essa palavra. E por isso, ele preparou esse momento de quebra. Porque ele quer que do seu coração, dos seus lábios, das suas ações, da sua mente, dos seus relacionamentos, jorre essa água. E se não está jorrando ainda, querido, é porque não foi quebrado. Então lembre, o ego se torna útil quando ele é quebrado. Então é muito simples, é só pedir para o Senhor. Falou, Senhor, me ajuda. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Deus, eu quero, em nome do Senhor Jesus, me unir em oração a cada pessoa que está orando agora nesse momento. Quero, Senhor, me solidarizar no mesmo sentimento deles, porque sou tão pecador quanto esses irmãos, e talvez até mais do que eles, Senhor. Mas em nome de Jesus, eu não creio que essa hoje é uma palavra de acusação. Não é, Senhor. Não é uma palavra que vai nos fazer mal. Pelo contrário, é uma palavra que vai produzir vida. Porque a semente que cai e morre, ela frutificará. A rocha que é ferida, jorrará água. Ó Deus, em nome de Jesus, eu creio que hoje é um dia de libertação. É um dia de cura. É um dia, Senhor, onde nós vamos experimentar algo novo na nossa vida que até então nós não estávamos conseguindo. Por isso, Senhor, se há pessoas aqui agora que estão dizendo não, como eu tenho dito para várias áreas da vida do Ricardo, não. E se alguém aqui está dizendo não, eu quero em nome de Jesus que essa oração seja ouvida. Que o Senhor cele esse compromisso e o Senhor dê coragem. O Senhor dê força, muita força, Senhor. Que o Senhor dê enchimento do Teu Espírito Santo, para que esse não seja mantido, para que esse não se torne um sim daqui a alguns dias, daqui a uma semana, daqui a um mês. Mas para isso que esse irmão e essa irmã estão dizendo não, seja não. Amém para essa palavra, não. E que desse não, Senhor, frutos venham no lar, frutos venham nos relacionamentos, no trabalho, na escola, na vida, na igreja. Ó Deus, que frutos do Espírito comecem hoje aqui a serem produzidos para a Tua glória, e que a tempo e fora de tempo, e a 100 por 1, milhares por um, nós possamos testemunhar o dia do não. Abençoa-nos, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor. Cura-nos no nome daquele que foi quebrado por amor a cada um de nós, Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.